A minha felicidade mora nesse lugar.
Perspectiva começa em ritmo de carnaval. Este é o segundo episódio do podcast do KRJ e vamos falar sobre arquitetura, carnaval e cultura. Para quem ouve o podcast pela primeira vez, Perspectiva tem como objetivo fazer uma reflexão mais profunda sobre temas relevantes, não só para a profissão, mas para a cidade.
Os episódios são publicados mensalmente e estão disponíveis nas principais plataformas de streaming de música, Spotify, Deezer e iTunes. Você também pode acompanhar pelo site do KRJ, www.krj.gov.br. O Perspectiva é produzido pela equipe de assessores de comunicação do Conselho. Eu, Marta Valim, e meu colega Nicolas Braga somos os apresentadores. Antes de chamar nossos convidados, queremos agradecer as mensagens que nós recebemos dos nossos ouvintes. A Brenda Rodrigues deixou um recadinho lá para a gente no nosso Facebook. Ela disse: parabéns aos envolvidos, excelente debate. Com certeza será um meio de comunicação extremamente agregador. Ansiosa pelos próximos episódios.
Edilson também nos encaminhou um e-mail elogiando a iniciativa e sugeriu como próximo tema discutir esses impactos das fortes chuvas que estão caindo em Minas Gerais e em Espírito Santo. Obrigado pela participação. Estão conosco aqui no estúdio o cantor e compositor Dudu Nobre, um dos autores do samba enredo da Unidos da Tijuca.
Muito bom, obrigado pelo carinho, pelo convite aí, muito bacana poder estar aqui, pessoal da KRJ aqui, poder estar participando desse podcast aqui, parabéns pela iniciativa.
O jornalista especializado em carnaval, coautor do livro As Primas Sapecas do Samba, âncora e coordenador da rádio Arquibancada, Anderson Baltar.
Obrigado pela iniciativa, pelo convite, Nicolas, Marta, vai ser um prazer falar, né, de carnaval, de arquitetura com esses craques aqui.
E o presidente do KRJ, arquiteto e urbanista Jefferson Salazar.
Obrigado, parabéns à nossa equipe de comunicação que idealizou esse projeto e quero agradecer ao Anderson e ao Dudu de participarem aqui desse momento conosco.
Nós vamos iniciar o primeiro bloco falando então do samba enredo da Unidos da Tijuca. Dudu Nobre, por favor, explica pra gente, pros nossos ouvintes, sobre o que fala o samba da Unidos e que mensagem a escola quis passar com essa letra.
Na verdade, a intenção do nosso, dos carnavalescos, né, do Paulo Barros e toda a equipe, era de estar mostrando que a arquitetura, ela não é uma coisa da alta sociedade, uma coisa assim inatingível. Né? E a arquitetura está no dia a dia das pessoas, ela está no próprio, tá ali, o cara tem que fazer uma coisinha ali, uma meia água, o cara vai fazer uma obrinha, a arquitetura está no dia a dia das pessoas, não é uma coisa surreal, então uma coisa que é intocável. Né? E aí a gente, através da sinopse, a gente procurou fazer o lance da arquitetura, né, do urbanismo na cidade do Rio de Janeiro, né, pela ótica do morador do Morro do Borel, né, da comunidade do Morro do Borel. E o resultado, assim, a gente procurou tá pegando muito na questão da emoção, né, tá pegando muito para passar que aquele pedaço de terra onde o cara hoje mora, ele já foi já a casa do índio, ele já foi a casa do colono, e hoje é a casa daquele morador do Morro do Borel, né? Então, quer dizer, a gente procurou estar trazendo essas imagens, estar trazendo toda essa perspectiva para dentro do samba, para dentro do enredo, né? Foi um enredo assim, que é uma coisa até meio abstrata, né? E aí se torna um pouco mais difícil da gente fazer essa abordagem, né? Mas eu acho que a gente conseguiu incluir bastante coisa e está mostrando que a arquitetura realmente ela pode ser popularizada assim, para todos, ela pode atingir a todas as áreas, todas as camadas da sociedade, e as pessoas já praticam a arquitetura e urbanismo até sem saber que estão fazendo arquitetura e urbanismo. E acho que a gente conseguiu justamente colocar tudo isso dentro do samba.
Perfeito. Anderson, como amante do carnaval e jornalista dedicado a cobertura dessa festa, Arquitetura e Urbanismo, da Samba?
Com certeza. Eu gosto muito do samba da Unidos da Tijuca. Até recentemente a gente fez uma enquete na rádio, né, com a nossa equipe, e o samba da Tijuca foi escolhido um dos melhores do ano. Não sei se o Dudu tem conhecimento desse fato.
Eu acompanho.
Acompanha. Tá sempre ligado na gente. Já aconteceu das várias vezes mandar mensagem da gente. Ah, tô aqui em Manaus fazendo show e ouvindo vocês e tal. Mas, enfim, o samba da Tijuca, eu acho que... Eu até falava isso outro dia num programa nosso, que o Marcos Paulo, que é um dos integrantes da equipe da escola, teve com a gente, e eu falei que é um primeiro momento, né, parecia assim, é um tema árido, né, pô, vai falar de arquitetura, né, como bem disse o Dudu, é algo que não tá muito presente na vida das pessoas. E eles tiveram a sacação de fazer uma letra, né, muito inspirada, que aproxima realmente, fala do sonho da moradia, né, que eu acho que é muito importante, né, acho muito bonito esse pedaço, inclusive. E... é uma coisa que é premente, né? É uma discussão que tem que ser colocada, porque quando a gente vê, por exemplo, né, agora você falou do pedido do ouvinte de falar sobre chuvas, né, e tudo mais, é um problema de urbanismo que afeta diretamente a vida
desse morro, serra que corta a mata.
Exatamente. Então, quer dizer, está tudo entrelaçado. E até um dado histórico, já não é a primeira vez que a arquitetura é enredo nessa Sapucaí. A Viradouro fez um carnaval na década passada também, com um belíssimo samba. É um samba muito bonito da Viradouro, se eu não me engano, o carnavalesco era o Milton Cunha, e e o Brasil tem essa particularidade, né? A arquitetura no Brasil, apesar de aparecer num primeiro momento ser um tema um tanto quanto distante, ela é um tema que vive, que está no cotidiano das pessoas, até por causa da obra, né? Por exemplo, de Oscar Niemeyer, né? Que a gente está aí, a gente tem uma capital que é um monumento da arquitetura, a gente tem o Rio de Janeiro, que foi uma cidade escolhida recentemente, né, pelo seu patrimônio arquitetônico, histórico. Então, quer dizer, é um tema que, se o samba consegue aproximar, e foi o grande mérito do samba que eles fizeram, fica muito mais claro para o público entender. Eu acho que esse é um grande mérito do samba e do enredo da Tijuca.
Justamente, a Unidos da Tijuca escolheu, né, falar sobre arquitetura, justamente porque o Rio foi eleita a capital mundial da arquitetura esse ano, né? Então,
vai ter o evento que... também, vai o congresso. O
tem toda essa ligação, né? E foi muito bacana para a gente, porque... a gente procurou, principalmente na segunda parte do samba, né? A gente procurou justamente estar dando esse alô de que a pessoa, ela tem que ter a preocupação com a arquitetura, com o urbanismo, para a gente poder ter um Rio melhor, né? Para a gente poder pegar e estar... melhorando a nossa cidade, melhorando o convívio dentro da nossa cidade. Né? E, poxa, ter essa oportunidade de falar disso no samba foi muito enriquecedor, assim, foi muito bacana a gente poder ter essa possibilidade. Né? Foi um grande desafio, enorme, porque quando a gente vai fazer um samba, a gente pensa em algumas palavras, né? Tipo... alicerce, né? A gente pensa em enredo, né? Alicerce, o concreto, aquela coisa toda. E são palavras complexas para você colocar isso como um samba, né? E aí a gente pegou, eu falei, pô, vamos pegar e vamos colocar elas nos meios das frases, né? E aí foi a hora que a letra começou realmente a caminhar, e a gente foi fazendo uma construção ali da melodia, né? Para poder pegar, por exemplo, tem um momento ali que é a cabeça da segunda parte, né? Que é o momento meio trevas assim, da melodia, né? Que é justamente aquele momento quando vem as chuvas, vem aquela coisa toda. A lágrima desce o morro, serra que corta a mata, mata a pureza no olhar, o rio pede socorro, é terra que o homem maltrata, e o meu clamor, ele vai subir. Abraço redentor, para construir um amanhã melhor. O povo é o alicerce da esperança. O verde beija o mar, a brisa vai soprar. O medo de amar a vida. As pessoas hoje têm medo de se amar, de amar a própria vida. A paz e a alegria vão renascer. Tijuca, faz esse meu sonho acontecer. É, e aí a gente faz aquela explosão do refrão, né? A minha felicidade mora nesse lugar. Eu sou favela, na verdade eu sou favela, né? Minha felicidade mora nesse lugar. Se o cara estiver na Marquês de Sapucaí, a felicidade dele mora naquele lugar. Se o cara estiver na quadra da Tijuca, a felicidade dele mora naquele lugar. Se o cara estiver na casa dele, a felicidade dele mora naquele lugar. E o Sou Favela é a própria raiz do samba. O samba no compasso é mutirão de amor. Somente porque na favela tem muito essa coisa do mutirão. Né? As pessoas vão fazer uma obra, vai fazer uma laje, vai fazer alguma coisa. Como é que funciona uma laje na favela? Lá na favela o cara vai, faz lá uma comida,
queima
uma carne, faz uma roda de samba. Né? Na verdade, quando tinha laje lá, eu só entrava com samba, nunca entrei com negócio.
Ia com o cavaquinho.
É, o cavaquinho, aí sobe baldinho de água, desce baldinho de água, aquela coisa toda. E aí o que acontece? É o samba no compasso, é mutirão de amor. Dignidade não é luxo, nem favor. Porque, na verdade, a dignidade da gente ter um lugar bacana pra gente morar não é luxo e nem favor. É obrigação. Uma coisa básica, é uma obrigação e é um básica, é um direito que nós temos. Então, quer dizer, a gente pegou, procurou dentro do samba, tá fazendo tudo isso. E exaltar também a questão do direito à moradia, aquela coisa toda, né, que todo mundo sonha ter seu cantinho na cidade.
Esse é um dos versos mais bonitos do samba.
Eu acho que o samba ele traz alguns elementos para reflexão, são extremamente importantes. Um é a questão do direito à moradia. Outro é esse sentido de solidariedade, coletividade que está, né, exatamente nessa frase, né? O samba no compasso é um mutirão de amor. O próprio desfile da escola de samba é um mutirão de amor. É. Né? Porque as pessoas se entregam, se doam para fazer.
Isso aí a gente fez,
né, uma apresentação legal, uma apresentação bonita.
A gente fez uma analogia, na verdade, assim, né? Esse até foi um trecho que a gente fez que o Jorge Aragão não estava, né? Porque uma das músicas do Jorge Aragão se chama Mutirão de Amor, um dos grandes sucessos do Jorge Aragão. Verdade. E aí a gente falou, pô, vamos prestar uma homenagem aqui para ele, que também foi muito bacana ter a presença do Jorge para fazer o samba, né? Porque ele nunca tinha feito, ele já tinha feito o samba enredo já. Tinha um certo trauma de uma disputa de samba enredo que ele perdeu, né? E aí quando me convidaram para fazer esse samba, já praticamente um convite da escola já para fazer o samba para o carnaval, aí eu conversei com o presidente, falei, presidente, eu queria trazer uma pessoa para fazer comigo. Aí o presidente veio, pô, mas vai trazer quem? Quem é que vai fazer o samba? Falei, não, eu quero trazer o Jorge Aragão. Aí ele,
não é uma pessoa qualquer.
Não é um qualquer. Aí eu peguei, aí convidei o Jorge abraçou assim, a ideia, né? Ele estava muito receoso, e a contribuição dele foi muito grande para o samba, né, em si. Né? O Enos Coelho até me perguntou, olha, o que eu fizer vai ficar, porque no outro lado eu fiz um negócio, mas não ficou. Não, se fizer, vai ficar.
E tem um outro lado aqui do samba, que eu acho que é importantíssimo, que trata da questão ambiental.
Exatamente.
Né? Que quando vem os versos que você até cantou, né? Lágrima que corta a mata. Rapaz, isso aí é a questão hoje que está colocada.
Exatamente.
E a gente vê os desastres ambientais, Belo Horizonte é um exemplo.
Acho que a questão toda, aqui no próprio Rio de Janeiro, nós temos um exemplo muito grande do problema que está sendo esse desmatamento, que é a questão da Niemeyer.
Uhum. Exatamente.
Né? Que é uma questão que, enquanto não tiver uma ação de reflorestamento naquela área da Niemeyer, assim, da encosta, quem passa, por exemplo, ali, tem a oportunidade de passar ali de helicóptero, né? Eu passo ali, quando eu olho, eu falo, rapaz, porque, tipo, na televisão o pessoal bota ali aquela coisa toda, no jornal muito rápido, mas quem passa e está, de repente, fazendo um voo ali, você para e observa, você vê que o tamanho do estrago é uma coisa absurda, é uma área grande. E, tipo assim, a gente vai vendo, eu não vejo uma solução se não um reflorestamento naquela região toda. Se não tiver um reflorestamento, vai fazer uma obra de contenção ali que não vai segurar. Não vai segurar, como as outras também não seguraram. E ali ainda tem uma outra questão, que é a questão de uma encosta que tem o mar batendo
o dia inteiro,
ressacas ali de frente. Uma comunidade de um lado, uma comunidade do outro, no meio tem um condomínio, entendeu? E a mata no entorno sendo desmatada. É realmente complexo.
Jefferson, e aproveitando esse gancho, a gente falou aqui um pouco já sobre o direito à moradia. Existe uma lei federal que garante o acesso público gratuito às pessoas, à população de baixa renda, ao acesso ao serviço de arquitetura e engenharia para a construção da sua casa. Temos também esse fato que é o Rio ter sido escolhido capital mundial da arquitetura, tem um congresso. Temos agora também o Carnaval da Unidos da Tijuca, com esse samba enredo. Como os arquitetos podem aproveitar essa conjuntura toda para colocar suas bandeiras de luta, como direito à moradia, essa questão do reflorestamento também das encostas, o cuidar da cidade, como é que pode ser feito?
Bom, primeiro que não são bandeiras dos arquitetos, acho que são bandeiras da sociedade brasileira. Direito à habitação é uma bandeira da sociedade brasileira num país que tem um déficit habitacional de 7 milhões e tanto, embora tenha tido um dos maiores programas de produção habitacional que já teve no país, né, recentemente com Minha Casa Minha Vida, mas ainda assim não resolveu o problema do déficit habitacional.
É verdade.
Porque o déficit habitacional não se resolve única e exclusivamente com novas moradias, com produção de novas unidades habitacionais, mas também, como bem coloca a lei, que a lei não é só para a produção, a lei é para a reforma, ampliação, regularização fundiária, é a lei 12.378. Eu acho que a contribuição importante é trazer essa lei para o debate popular, para o debate público, para que a população tenha conhecimento de que existe uma lei e que há um direito que está, de certa forma, sendo sonegado pelo poder público.
Tantas áreas degradadas, né? Você vê
também,
na cidade, né? Vários prédios ali
também
que estão sendo reaproveitados, readaptados. Né?
Exatamente. E no momento em que o Rio é capital mundial da arquitetura, teremos um Congresso Mundial de Arquitetos e Urbanistas em julho e teremos o Fórum Mundial de Cidades também no Rio de Janeiro, é um momento oportuno para que essas contradições urbanas possam ser apresentadas e que possamos fazer um enfrentamento de frente, como deve o problema ser enfrentado.
Eu observo assim, eu ando por muitas cidades do Brasil, né, e observo muito assim nas regiões centrais que existem muitos prédios, né, abandonados, assim, principalmente na São Paulo, né, no centro de São Paulo. A gente vê muito prédio abandonado e a gente vê que realmente é uma situação muito complexa, né? Eu lembro até uma semana antes da queda daquele prédio lá no...
Na Muzema?
Não, aqui lá em São Paulo. A queda do prédio em São Paulo. Uma semana antes, né? Eu tinha ido, passei na frente do prédio, né? E olhei aquilo e falei, cara, como é que não pode fazer uma coisa de regularizar, né? Porque você vê muitos imóveis. E hoje eu tava vindo para cá, tava passando pela Avenida Brasil, né? E a quantidade de imóveis que a gente vê ali parados, né?
Galpões,
eu acho que uma das coisas que tem que ser revista no Brasil, porque muitos desses imóveis estão ali parados, coisa e tal, mas é um problema muito sério, às vezes, pegar e fazer uma desapropriação daquilo.
Não,
e
na própria Avenida Brasil, muitos desses galpões acabaram virando favela, muitos prédios ali.
Verdade, verdade.
Cortiços, né?
Cortiços,
é. Vamos fazer aqui uma pausa. E aí, daqui a pouco a gente volta e retomamos essa discussão sobre como aproveitar esses imóveis vazios de terrenos ociosos para dar um fim social. Obrigado.
Pô, de bola.
Voltamos da nossa paradinha, né? E eu queria que o Jefferson concluísse o raciocínio dele sobre o déficit habitacional, né? Essa questão dos imóveis vazios nos centros urbanos.
O Dudu levanta uma questão importantíssima que se verifica não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, como ele bem colocou, que é a quantidade de imóveis subutilizados e imóveis abandonados em áreas centrais e infraestruturadas das cidades. Só esses imóveis, eles somam muito mais habitações do que o déficit habitacional brasileiro, de imediato. E aí nós temos um outro problema, que há o Estatuto da Cidade, né, que tem instrumentos exatamente para desapropriação desses imóveis, para que essas edificações cumpram uma função social, mas só que esses instrumentos não são utilizados pelas prefeituras, né? Então nós temos... Falta de vontade política. Então, nós vemos as prefeituras adotarem do Estatuto das Cidades as operações urbanas consorciadas que favorecem o capital, às vezes e muitas vezes o capital especulativo, entretanto, não utiliza o próprio Estatuto da Cidade para criar e gerar habitações saudáveis em áreas com infraestrutura urbana.
É, que é interessante, acho que é uma regra em quase todo o país, né? Pelo menos Rio é assim, São Paulo, Porto Alegre, a cidade que está me vindo à mente agora. O centro geralmente é uma área abandonada, uma área que acaba sendo extremamente comercial, né, financeira, que de sexta-feira, 10 da noite em diante, até o final de semana, não tem vida.
De sexta, e justamente, segunda.
Né, até a segunda de manhã, não tem vida. Você andar aqui pelo centro do Rio no domingo à tarde, dependendo do lugar que você esteja, é até perigoso, porque não tem ninguém. Então, quer dizer, até seria um bem para a cidade esses centros serem revitalizados com pessoas morando, convivendo. Aí já abre o comércio, já abre o restaurante, já
eu
abre o bar.
Eu lembro quando eu morava aqui, eu morava na Rua dos Inválidos. Né? Uhum. E aí, tipo, poxa, as pessoas trabalham aqui no entorno, mas eu moro.
Sim.
Então, quando você mora, você vai descer de chinelo. Né? Aí você desce de chinelo, coisa e tal. Eu venho andando de chinelo, todo mundo de terno e gravata. Ah, peixe, eu não posso fazer nada, eu moro aqui, cara.
Eu vou ali comprar um pão.
Vou ali comprar um pão, eu não vou botar um terno e uma gravata. Mas o que eu acho é que, tipo assim, logicamente, a gente está falando também de muita coisa que é a vontade política de cada lugar, local. Eu já tive a oportunidade já de chegar em cidades do Nordeste, eu não lembro bem qual era a cidade, que tinham lá 5 mil moradias do... Minha Casa Minha Vida, né, que estavam interditadas, porque quando fizeram a obra, tem o período das chuvas, e no meio da... não fizeram um plano de escoamento das águas, no meio das moradias passava uma cachoeira de água quando chovia, né? Eu não lembro onde era, se era Aracaju, alguma coisa assim. Então, o que que acontece? A gente vai vendo muita coisa pelo Brasil, mas uma das coisas também que é muito complexa é a questão da ocupação urbana ilegal. Né? Você vê, por exemplo, quando se constrói um aeroporto, ou então um aparelho público, né? se faz uma especulação e uma ocupação urbana ilegal naquele entorno, que é uma coisa absurda, porque as pessoas vão para lá para trabalhar, ou então tem gente que vai até para um aparelho público para se divertir, e aí a pessoa quer morar ali próximo, coisa e tal, aí tem uma oportunidade, o cara vai ali e coloca. Né? E hoje, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um problema muito, muito sério, que é a questão da milícia, que uma das formas de faturamento da milícia é justamente em cima da ocupação ilegal.
É o que aconteceu na Muzema.
Eu tenho o primeiro apartamento que saiu em Vargem Pequena, nas Vargens, na área das Vargens, primeiro prédio, eu comprei a cobertura para minha mãe. E aí eu vou regularmente à casa da minha mãe, coisa e tal. E a gente vê o crescimento, tem uma comunidade atrás, né? Eu sou do tempo de favela, né? Tem uma favelinha ali atrás, coisa e tal. E, tipo, toda vez que eu chego, né? Eu vejo que a favelinha tá crescendo. E você chega de noite, você vai vendo, e aí, pô, uma obra que sobe. E aí, o que que acontece? Na beira tem um rio, né? Um rio que sai dali de Vargem Pequena, que vai desembocar lá no Recreio. Né? Quer dizer, uma hora vai ter um assoreamento daquele rio, aquele rio nas chuvas vai encher, vai invadir a casa das pessoas que estão ali, né? Porque na verdade aí vira a residência delas, e a gente vê a coisa crescendo, né? Mas tipo, na casa da minha mãe, eu fiz tinha uma área coberta, né? Uma área descoberta, né? Eu fiz um telhado, né, para poder proteger a máquina de lavar da minha coroa, proteger o aquecedor da minha coroa, fiz um telhadinho, né? Aí foram lá a prefeitura com helicóptero, né, ou com drone, ou com o que quer que seja, um satélite ou a NASA, eu sei que aí chegou uma multa para mim, porque eu peguei e fiz um telhadinho lá, né? E aí falaram que eu tinha que fazer mais valia. Eu falei, pô, mas eu não fiz uma obra, eu fiz um telhado. Não, mas tem que pagar uma multa aqui, que eu não sei que coisa e tal. Mas aí eu chego na varanda da minha mãe, eu vejo uma comunidade, uma favela, crescendo a passos largos. Né? Não tem problema nenhum. Vou lá, rapaziada lá, coisa e tal. Já parei lá, tomei uma cerveja com todo mundo me conhece, minha mãe vai lá fazer comprar as verdurinhas dela que ela gosta, coisa e tal. Mas e aí? Né, quando aquele rio ali pegar e inundar. Então, acho que o poder público ele tem que se fazer presente nesses momentos. Né? Eu tenho certeza que, poxa, vocês da Cal, vocês que trabalham com urbanismo, vocês têm essa preocupação de estar sempre falando, olha, vamos fazer uma coisa, porque aí o cara pega, faz aquela casa ali, aí o cara quer sair daquela casa, se for retirar aquele cara dali, tem que botar aquele cara num lugar.
Dudu, a questão do poder público, que eu concordo contigo, que ele tem que se fazer presente, mas ele tem que se fazer presente com políticas públicas.
Exato.
Não apenas.
Aí só apareceu o poder.
Só o poder coercitivo. Exato. Muitas vezes, depois de consolidadas essas comunidades, aí aparece o poder público com polícia, com trator para fazer demolição.
É porque quando interessa, né?
Que aí cria um problema.
Porque, na verdade, a comunidade ali
quando crescendo... Quando falta política, sobra truculência.
Não, e aí é o seguinte: essa situação que o Dudu relatou está ali surgindo, a comunidade está crescendo. Aquelas pessoas votam, né? Qual político vai chegar ali e vai falar, olha, não pode, tem que tirar. Então, tem todos esses interesses.
Eu lembro, por exemplo, né, que quando tem o interesse do poder público, por exemplo, Vila Autódromo, né?
Sim.
Tinha um autódromo ali, coisa e tal. Tiraram o autódromo dali, o que, para a cidade do Rio de Janeiro, já foi um tanto complexo, porque tinha um turismo, né, que vinha para o Rio de Janeiro para pegar, para ver corrida de Fórmula 1, ver a Fórmula Indy, ver MotoGP,
Stock Car.
Stock Car. Tem o autódromo era alugado toda semana para eventos automobilísticos, aquela coisa toda. E aí fala, não, vamos tirar o autódromo daqui, vamos levar o autódromo para Deodoro. Legal. A Vila Autódromo, vamos tirar os moradores dali, coisa e tal. Fez esse movimento, tirou o pessoal dali, parece que botou o pessoal para morar ali próximo, ali no estado de Bandeirantes, subindo uns prédios ali, coisa e tal, que hoje já está também numa situação um tanto complicada, né? Então, quer dizer, essas políticas é o que acontece no Brasil. O Brasil, a gente tem, assim, algumas leis, até políticas, que são políticas até que são bacanas, né, de a gente estar falando, né, até comparando com outros países, você vê que é uma coisa até que está... Mas na hora da execução, na hora de resolver o problema, não se resolve, né?
Mas a própria Vila Autódromo, ela tinha alternativa fora a remoção daquelas famílias. Tanto que foi feito, elaborado um plano diretor específico para a Vila Autódromo. Intervenção foi produzida a partir de um trabalho do Instituto de Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, junto com a Associação de Moradores e os moradores de Vila Autódromo, que apresentaram alternativas viáveis para a prefeitura. A prefeitura não adotou, porque não quis, mas eram alternativas extremamente viáveis economicamente e socialmente. Quis fazer a limpeza urbana. Exatamente.
Da pior forma possível.
Até fazendo um comentário assim à parte, até saindo um pouco aqui do roteiro, né? Existe uma corrente no carnaval, na direção hoje do Carnaval do Rio de Janeiro, entendeu? De que o sambódromo hoje, onde está, ele não... Na verdade, o carnaval cresceu tanto que o sambódromo ele ficou ocioso.
Não comporta.
E as condições que o sambódromo tem, porque, na verdade, a gente tem uma avenida hoje que, na verdade, era o estacionamento da fábrica de cerveja. Né? E tem uma corrente que acha, uma corrente até que eu simpatizo também, que acha que o carnaval tem que ir para aquela área lá onde tem o Parque Olímpico ali. Naquele setor ali, se fazer naquele pedaço a cidade do samba e se fazer a avenida naquele pedaço ali. Né? É uma questão também de urbanismo, né, que eu acho até interessante. Eu estou levantando aqui porque a gente está aqui comentando sobre isso, carnaval e urbanismo. Né? Eu acho muito interessante porque o que acontece é o seguinte: com os eventos que teve no Rio de Janeiro, se criou uma rede hoteleira muito forte ali. Né? Hoje nós temos uma avenida que é muito difícil você acessar, você chegar à avenida é dificílimo. Né? E acho que para agora, nesse momento, o carnaval começa a viver, né, agora nosso novo milênio, essa coisa toda, eu acho que a direção do carnaval é ir para aquela região ali.
Vamos aproveitar agora, fazer uma nova pausa, e no retorno vamos seguir esse assunto. Tem algumas perguntas aqui para polemizar nosso último bloco.
Eita ferro, vamos com tudo.
Uma capela que a candeia iluminou, a lua cheia
Vamos voltar um pouco falando sobre essa questão da localização do sambódromo, as alternativas que temos para dinamizar não só a cidade, mas facilitar o fluxo das pessoas. E aí eu queria saber como é que o carnaval e o samba podem influenciar nessa formação cultural do Rio de Janeiro e também o impacto que a construção do equipamento, como um novo sambódromo ou a revitalização do atual sambódromo, pode influir na cidade. Dudu estava defendendo aqui a...
Eu participo de diversos carnavais pelo Brasil, né? Eu tenho a possibilidade de participar intensamente do Carnaval do Rio de Janeiro, Carnaval de São Paulo, Carnaval de Vitória, né? São carnavais que estão crescendo muito. Em São Paulo, existe isso, uma avenida que foi planejada no local onde se fez um planejamento para aquela avenida ali e a coisa ela fluiu de uma maneira muito bacana. É extremamente desagradável para nós do samba e também para a população, ao final do carnaval, quando você vai circular pelo centro da cidade, você vê um carro alegórico que não conseguiu chegar no barracão. Ou então as condições insalubres que tem os barracões das escolas de samba, principalmente das escolas dos grupos de acesso, né? Ao passo que se você criar um espaço para isso, né? Fora também a questão das autorizações, né? Você vê que no momento agora a Marquês de Sapucaí está interditada. Sim. Né? Por quê? Porque tem que ser feito, tem que ter obras, né, que vão resolver a questão de escoamento de água, né? Ano passado retrasado, a gente teve um problema sério de inundação do sambódromo numa chuva.
Ano passado.
Foi ano passado, né? Tipo assim, faltando uma hora para começar o desfile, a passarela estava inundada.
No grupo de acesso,
na sexta-feira. Entendeu? Então, quer dizer, tudo isso, fora as questões, né? Você vê, por exemplo, saída dos camarotes. Se tiver um incêndio ali, vai ser um problema. Então, isso tudo tem que ser analisado, porque quando o ato da construção do sambódromo, né, em 1983,
4,
eu acompanhei aquilo, né, eu vi tudo, toda a obra. Na época, eu frequentava, meu pai me levava muito para frequentar a casa do Chico Buarque nas reuniões do Leonel Brizola. Uhum. E aí, cara, o Darcy Ribeiro sabia que a gente era do samba, meu pai é engenheiro, né? Aí eu morando na cidade, no centro, né? Morava em Vila Isabel, minha mãe tinha um bar no centro. E aí a gente passava ali, eu lembro ainda dos funcionários ali soldando, né, as amarrações de aço no setor 1. Arquibancada do setor 1 ainda na metade, o pessoal.
O sambódromo foi feito em menos de 100 dias, foi em tempo recorde.
Então o que que acontece? Quando foi construído, era uma coisa. E aquilo ali foi se fazendo aquela meia aguinha, vai quebrando uma janela, uma portinha ali, bota uma parede aqui, tira aquela parede, vai não sei o que, coisa e tal. Então, o que que acontece? Chega um momento que, por exemplo, você chega ali atrás, no setor ímpar, né, você ainda tem um acesso mais ou menos. No setor par, que tinha o prédio da cervejaria, que derrubaram e colocaram um prédio ali, que primeiro ia ser um prédio, que ia ser
um hotel,
que depois ia virar a sede do governo, que depois ia virar a sede de uma empresa, e desde quando construíram não virou nada, né? Não virou nada. E é um prédio de uma estrutura fantástica, uhum. Porque eu acabo acessando, né? Devido eu fazer um trabalho no camarote que eu tenho ali, o N1 ali, eu acabo acessando e eu guardo meu carro lá. Então o que que acontece? Tem aquela região ali, não foi desapropriada. E aí tem residências. E aí você vai passar numa rua com um ônibus, a rua que só cabe o ônibus. E aí a pessoa que está na porta da casa dela, a pessoa vai, ela abre a casa dela, bota uma televisão, bota umas mesinhas e faz um bar na porta da casa dela para poder ganhar um dinheirinho durante o carnaval. Então, quer dizer, aquilo ali é uma torre de papel. Então, eu acho que, tipo, para mim, né, e para muita gente hoje que é liderança dentro do carnaval, uma das direções realmente é você fazer um novo sambódromo. Vai ser muito mais barato do que consertar esse.
Posso ser a voz dissonante?
Até porque tem toda uma tradição.
Não, assim, né? E até é bom fazer esse preâmbulo, né? Assim, em alguns lugares isso foi feito, por exemplo, Porto Alegre foi feito. O carnaval em Porto Alegre foi retirado do centro da cidade, foi construído uma estrutura né, que é a estrutura ideal para todo desfile de escola de samba. Não sei se você já foi.
Não foi, não foi.
É, você tem os galpões, os barracões das escolas, a pista do desfile do lado. As escolas de samba saem praticamente prontas de dentro do barracão. Você abre a porta do barracão,
é sai mais ou menos o que acontece em São Paulo. Só que em São Paulo eles não tiveram essa preocupação.
Não,
a avenida não, e mas... o estacionamento de carro alegórico.
Sim, não. Lá é o estacionamento de carro alegórico. Em Porto Alegre, não. Em Porto Alegre, por exemplo, se a Bambas da Orgia vai desfilar daqui a uma hora, você vai na concentração, você não vê nada, porque a escola está praticamente concentrada dentro do barracão. Eles abrem a porta do barracão e vê a escola. Uhum. Só que isso foi feito numa região extremamente distante do centro da cidade. E o carnaval em Porto Alegre é muito gueto, é muito uma coisa da população negra e tal. Então é um lugar de difícil acesso e as pessoas não conseguem chegar para assistir, não conseguem chegar para desfilar. É, eu vejo com um certo receio essa questão, né, de você levar lá para a Barra, porque você vai perder o aspecto popular. Existem coisas no Carnaval do Rio que são fantásticas, como, por exemplo, aquele passeio que toda criança já fez com a família no domingo de carnaval pelos carros alegóricos ali na concentração. Para muita gente aquilo ali vale o carnaval. Né? Então, assim, realmente, o sambódromo está defasado. Eu acho que tem que se pensar numa estrutura ali, no que se poderia fazer, de desapropriação dessas casas no entorno, de se tentar possibilitar um terreno ali onde as escolas possam fazer, de repente inverter a mão do desfile, é uma coisa que eu até já acho que poderia ser feita. Uhum. Mas, assim, eu acho que... É uma tradição do Rio, e até se a gente for. Eu estava aqui enquanto a gente estava conversando, comecei a pensar o quanto o carnaval e quanto as escolas de samba têm a ver com arquitetura e urbanismo no Rio de Janeiro.
É.
Para começar, o samba nasceu, né, na Praça 11, que posteriormente seria demolida para a construção da Avenida Presidente Vargas. As escolas de samba principais foram geradas em favelas, que, né, já foi dito aqui várias vezes, é um problema estrutural de arquitetura e urbanismo desde sempre, e a primeira favela surge após os soldados voltarem de Canudos e não terem uma residência que lhes foi prometida pelo Ministério do Exército. E aí a gente começa a caminhar...
No centro do Rio,
Morro da Providência. Então a gente começa a ver isso tudo. O desfile que era na Praça 11, a Praça 11 é demolida nos anos 40 para a construção da Presidente Vargas. Depois o desfile, depois de ir para Rio Branco e voltar para a Presidente Vargas, ele sai da Presidente Vargas por causa das obras do metrô. E aí ele chega a acontecer na Avenida Presidente Antônio Carlos, que é uma avenida que não serve para desfile, porque lá tem um declive.
É. Exato.
E depois ele vem para Marquês de Sapucaí com uma situação provisória e acaba se encontrando ali um local e uma obra fantástica, né, do Niemeyer. Né?
É porque, na verdade, antes, né, antes da Marquês de Sapucaí, era uma coisa que as pessoas não sabem. Na verdade, no tempo da Presidente Vargas, né, o desfile era o seguinte, a escola vinha... parava, tinha um tablado, onde ficavam os jurados, né? A escola parava, né, ali, e não tinha um desfile, a escola fazia a apresentação parada ali para os jurados. Aí tinha o pessoal sambando, daqui a pouco vinha uma pessoa, sambava na frente do jurado, e a bateria tocando. Aí daqui a pouco vinha um casal mestre na Porta da Bandeira fazer uma exibição para os jurados e tal, e fazer aquela exibição ali. Aí vinha, aí o cara, tinha um funcionário da Rio Tour na época, né? Aí eu tô antigamente, como se fosse
Departamento de Turismo.
Departamento de Turismo. Aí o cara vinha para cada jurado. E aí, tá satisfeito? Já deu tua nota? Ah, já dei não sei o quê. Ele ligava uma sirene, aquela sirene de mão. E aí a escola ia. Aí depois, quando vinha outra, aí vinha outra escola, aí tinha aquela história que o Natal pegava, parava, não, a Portela só vai entrar depois que limpar essa sujeira que tá aí. Aí vinha uma pessoa, limpava, e a Portela entrava as outras escolas.
Fora às vezes, né? Teve aquele caso clássico que ele segurou a escola porque a Vilma Nascimento tava vindo com a bandeira, tava atrasada, sem a Vilma no desfilo.
É, aí o que acontece? Aí, tipo, ali não tinha arquibancada, você pegava uma caixa de frutas, você botava a sua caixa de fruta ali e você subia na caixa de fruta para você ver.
O Silvio Santos mesmo conta que ele, quando era camelô, ele ia para... Até na Rio Branco. É. Ele ia para Rio Branco.
É.
Não, assistia nada. Ele ia lá alugar caixote para as pessoas subirem e assistirem.
Porque o Silvio morava na Rua dos Inválidos. Aquele prédio, um prédio que tem ali agora, grande ali, que dá fundo para a Rua dos Inválidos, né? Aquele quarteirão ali era o cortiço, a vila, onde a família do Silvio Santos morava. Né? Por isso é que eles pegavam os caixotes ali, iam alugar o caixote lá. E aí depois vem, né, aquela questão da Marquês de Sapucaí. Só que se montavam, né, era tudo com tubo de aço e madeira. E aí se montavam os camarotes, se montava toda a estrutura. Quando acabava o carnaval, aonde fica a Praça 11 Terreirão do Samba, se amontoava todo aquele material ali, ficava seis meses ali, aí daqui a pouco começava a dar rato, começava a dar bicho.
E fora que ficava muito tempo, você para fazer o carnaval em fevereiro, você começava a montar arquibancada em outubro e terminava de desmontar em maio. Então, assim, era quase um ano inteiro em função disso.
Seis meses parado por
conta do carnaval. Aí o que acontece? Aí começou muito aquela discussão, coisa e tal. Pô, mas todo ano é essa história, não sei o quê. Aí entrou a questão...
E já naquela época existia a história de levar o desfile para Jacarepaguá. Naquela época já existia essa,
já tinha essa discussão.
Né? Jefferson, me parece que você queria falar alguma coisa sobre o sambódromo hoje também.
Sim, eu concordo com o Anderson. Eu acho que tem uma complicação.
Muita.
Do ponto de vista do planejamento urbano, tirar daqui e levar para lá. Por um lado. Por outro lado, tem uma questão da tradição e da cultura, né? Que é você romper com uma cultura popular, né? Que já se estabeleceu e que muita gente vai ali, ainda que não pague o ingresso, porque os ingressos realmente são proibitivos para grande parte da população, mas ainda que sem pagar o ingresso, essa população consegue ver alguma coisa do carnaval.
Sentir o clima.
Sentir o clima do carnaval, né? Os galpões têm uma certa proximidade, né? Foi até uma ideia de um arquiteto.
Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu já levei um carro, já levei um carnaval para a avenida. Você sair da cidade do samba com um carro alegórico.
E atravessar aquilo.
E atravessar, principalmente aquele túnel que tem ali na saída, é uma coisa de maluco. E tipo assim, as vias, elas não são preparadas para aquilo. As vias não têm o menor preparo.
Elas não foram preparadas. Exato. É verdade.
Não, mas
fizeram o sambódromo, mas não fizeram essa ligação.
Na verdade, é o trajeto da cidade do samba até o sambódromo.
Mas é isso
que aí tá todo ano, pede-se a prefeitura para podar a árvore, para inverter sinal, né? Virar o
mas
sinal.
Mas tem um outro elemento que complica, Dudu, é que ao longo do tempo, os carros alegóricos também foram tomando uma dimensão muito maior
mas do aí que tá,
inicialmente.
Mas aí é que
quando foi construído.
Exato, mas aí é que eu bato nessa questão. Por exemplo, as escolas que concentram do lado do Ano Samba Não Cai tem uma estrutura ali do túnel, né, do viaduto, né, que, tipo, você consegue hoje, você consegue montar, né, o carro alegórico, só que você tem que montar o carro alegórico em velocidade recorde.
Subir destaque, fazer
subir
tudo.
Subir destaque, você tem que fazer toda essa manobra.
Toda uma infraestrutura tem que ser pensada antes.
É muito complexo.
Por isso que é uma das coisas até que eu acho que de repente vale a pena se pensar, né? Eu não sou arquiteto, não sou urbanista, não sou apenas um pitaqueiro, mas que seria de repente inverter a mão do desfile.
Aí é que tá, você tem um outro problema.
Porque você facilitaria a questão da concentração.
Mas você não tem uma pista no sentido invertido, vindo da apoteose para.
Sim, mas teria que ter todo um trabalho
de receber o descarrego da escola de
samba. Você não tem uma pista.
Para fazer os carros chegarem ali.
Os carros chegarem ali. O que seria o melhor?
Ou então que se entrasse até pela própria pista e concentrasse.
Aí foi uma coisa que quando aconteceu, a gente falou para ser feita, mas aí não fizeram. Né? Quando teve a desapropriação do presídio, de na área do presídio, fazer a cidade do samba.
Sim.
E aí não teve isso, porque o que acontece? Se tivesse feito a cidade do samba ali, entendeu? Você teria uma facilidade. Descer o carro Mendes Sá, você faz a mão inversa,
exatamente,
concentra o carro Marquês de Sá da Presidente Vargas e vem para cá.
E já vai, né?
Porque o que acontece é o seguinte: você imagina como seria uma concentração. Você fala de três escolas, vamos colocar sete num dia, seis no outro. Cada escola levando aí, vamos botar uma
3.500.
Média de cinco carros.
Cinco
carros agora. Você já está falando, tá? Por dia.
35
de
carros.
30 a 35 carros, podendo chegar a 40, porque tem escola que pode levar mais. Então o que acontece? Um carro alegórico é um chassi.
De 30 metros de comprimento.
Exatamente. Então, aí você vê que, tipo, é muito complicado. E aí você vai passar, lógico, dá para podar uma árvore, dá para fazer alguma coisa. Mas não dá para serrar o túnel.
Não tem como.
Por exemplo, a passarela que tinha do lado do correio, Você serra a passarela, você tira aquele módulo, põe no canto, depois quando acaba o carnaval...
É, aquela lá, passarela ela fica desativada, inclusive.
Exatamente. Carnaval. Então, o que acontece? Aquela passarela ali, quem se concentra do lado do correio, né, é mais tranquilo. Mas do outro lado, é uma loucura. E aí, quando eu vou para São Paulo, que eu vejo... Lógico, eu, como sambista, eu sou um dos maiores defensores da tradição do carnaval. Mas, como sambista, eu também tenho que olhar o seguinte... Se der algum problema lá, quem vai na televisão depois, quem vai ser procurado, sou eu, porque a pessoa vai querer saber a minha opinião sobre aquilo. E aí, tipo, eu imagino, com todo o respeito, você já imaginou um incêndio na Marquês de Sapucaí na segunda-feira de carnaval? Por exemplo, os problemas que tiveram nos carros alegóricos lá, que geraram acidentes, aquela coisa toda, já foi complicado, porque se você vai tirar um carro alegórico da Marquês de Sapucaí, dependendo do tamanho do carro alegórico, o carro alegórico só sai depois do desfile.
Verdade.
E aí, se o carro alegórico for preso na concentração, tem que ir um caminhão...
Tem que ir um guincho lá.
Um guincho de caminhão, não é um guincho comum, a gente tá falando de um guincho de caminhão, né? O guincho de caminhão vai lá... E aí você tá aqui, né, camarote? Daqui a pouco passa o carro alegórico aqui. Uma vez...
Mas foi o que aconteceu naquele ano do Tuiuti, o carro passou guinchado.
Não, eu já vi passar carro que pegou fogo.
Sim, na viradora.
Eu já vi carro passar ali, carro cerrado. Eu lembro uma vez que a tradição fez o enredo do Silvio Santos.
Sim.
Quando chegou, o carro não entrou, cerraram o carro no meio. Eu era comentarista... Daqui a pouco o cara pegou, passou o guincho, levou. E, quer dizer, tudo isso, eu acho que o urbanismo tem esse lance com o carnaval. E a importância que vocês vão ter para o nosso carnaval é muito mais ainda do que somente ser o enredo da Unida Tijuca.
Sim.
Isso eu tenho certeza absoluta.
É botar o assunto na pauta, né? A gente aqui meia hora já conversou tanto.
Gente, o papo tá bom. Que bom que a gente teve essa perspectiva histórica, essa discussão intensa sobre, enfim, o que seria melhor aqui pro carnaval. Mas infelizmente a gente tem que encerrar. Eu vou passar a palavra para vocês fazerem um último comentário rapidamente. Jefferson.
Bom, primeiro eu quero agradecer ao Anderson, ao Dudu, mais uma vez, né? Pela oportunidade de termos esse papo aqui, né? E lembrar que arquitetura e carnaval tem tudo a ver, porque arquitetura é cultura e carnaval é cultura. Aliás, a cidade é o maior produto da cultura humana e é um produto, é uma produção coletiva. Temos que lembrar isso.
E sempre. A cultura é a identidade do nosso país.
Exatamente. Então, muito obrigado a todos os nossos ouvintes e obrigado também Marta e Nicolas que nos ajudaram aqui na mediação desse debate.
Quero agradecer muito a oportunidade, acho que foi fantástico, né? E é sempre bom e a gente sai um pouco da nossa zona de conforto, começa a falar sobre outros temas e ver o quanto tudo se entrelaça, né? É muito interessante, obrigado pela oportunidade. E só fazer uma pequena divulgação, né, para todo mundo ficar ligado na gente, na Rádio Arquibancada, radioarquibancada.com.br, Sambirredo o dia inteiro, debates, transmissão do carnaval, vão transmitir mais uma vez o carnaval, e também no nosso canal do YouTube, enfim, toda a cobertura do carnaval 2020 com a gente conta com a audiência.
Dudu?
Show de bola, pô, rapaziada, tá ali dando um sinal aqui, né? Vambora! Queria agradecer a Marta e o Nicolas aí, mediadores aí do nosso bate-papo aqui do podcast, agradecer ao presidente Jefferson, daqui a pouco estaremos lá no ensaio da Unida Tijuca. Exato. Agradecer o Anderson, parabenizar em público aqui o trabalho que é feito pela Rádio Arquibancada, que é super importante para nós sambistas. É um trabalho que é feito durante todo o ano. As pessoas, de repente, só consomem o carnaval na época do carnaval, mas a Rádio Arquibancada está sempre apoiando a gente que está no mundo do samba. E estamos aí, é um prazer enorme poder estar aqui na CAL, aqui conversar com vocês, poder estar fazendo parte desse podcast. E vamos com tudo aí, carnaval chegando, couro vai comer.
Tá bom, obrigado a todos. E lembrar que quem tiver alguma sugestão, é só mandar um e-mail para o nosso e-mail comunicação, sem cedilha, sem acento, @calrj.gov.br. Até a próxima.
Obrigado, Dudu, Jefferson, Anderson. E lembrar o ouvinte que o nosso podcast vai ao ar sempre na segunda quarta-feira do mês. Espero que tenha gostado dessa conversa e em março teremos mais. Obrigado.